Recentes dados de feminicídio que apontam um recorde de casos no Brasil.
Quando o assunto é cuidar do seu carro, confiança faz toda a diferença. Há 75 anos, a De Pascoal é referência em serviços automotivos multimarcas, com qualidade, transparência e atendimento especializado. E agora, chegou em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II, 2078. Agende seu atendimento pelo telefone 31-2116-2750. De Pascoal BH, você pode confiar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac de Tecnologia e Inovação em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 320 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao Sistema Fecomércio MG.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
8:28.
Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. Ao meu lado, a minha companheira, a jornalista Aline Neves. Bom dia, Aline.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, bancada. Bom dia para todo mundo que está ouvindo o Observatório pelo rádio e também acompanhando a gente pelas redes sociais.
E de novo, aqui a gente tem o prazer de receber Ana Tereza Giacomini, promotora de justiça e coordenadora da Casa Lilian, que oferece apoio psicossocial e orientação jurídica a vítimas de homicídio, feminicídio, violência sexual e outros crimes. Bom dia, Ana Tereza.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Conosco também Petrúcia Mello, neuropsicóloga, mestre em sistema de garantias, direitos e colaboradora da Rede Abraço. Bom dia, Petrúcia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Gente, vamos falar daquele tema muito triste, mas recorrente, inclusive com novos dados que saíram agora na última semana, né? Que os feminicídios no Brasil bateram recorde em 2025. Foram 1.571 feminicídios ao longo do ano passado, alta de 4% em relação aos mesmos crimes registrados em 2024. Isso significa 4 mulheres mortas por dia. Vou repetir, são 4 mulheres mortas em 24 horas. Essa é a maior quantidade de registros desde a criação da Lei de Feminicídio, que foi em 2015. E aqui em Minas, nos 5 primeiros meses deste ano, a gente registrou 148 casos de feminicídio, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Na prática, isso vai significar, em média, uma mulher vítima desse tipo de crime a cada 2 dias. Agora eu vou contar para vocês quem eram algum desses números que perderam a vida ou foram mais uma vez agredidas só na última semana. A capitã da Polícia Militar de Minas, Michele Leão Azevedo. O namorado dela, o sargento Eduardo Abner, está preso por suspeita de feminicídio. Em depoimento, ele afirmou que o casal participou de uma festa, consumiu bebidas alcoólicas e drogas. Após a saída dos convidados, que eles mantiveram, né, relações sexuais consensuais, com prática de dominação e agressões físicas. A capitã foi levada por esse companheiro, já sem vida, para o hospital, onde foi confirmada a sua morte. Um outro caso tem como vítima Stephanie Ribeiro Firmino Silva. Ela foi encontrada morta dentro do próprio apartamento. O namorado, André Carvalho, confessou o crime. Segundo os vizinhos, que estranharam o sumiço da vítima, André teria permanecido no apartamento junto do corpo de Stephanie por cerca de 3 dias depois de cometer o crime. E uma mulher de 31 anos foi lançada do 3º andar de um prédio pelo companheiro, no bairro Jonas Veiga, na região leste aqui da capital. Apesar da queda, ela sobreviveu e foi socorrida com vida. O suspeito, Carlos Antônio Avelar de Oliveira, foi preso e deve responder por tentativa de feminicídio. Eu quis contar essas histórias porque sempre quando a gente vem com dado, com estatística, os dados são muito frios. E aí a gente acompanhando na última semana esses 3 casos de grande repercussão, principalmente esse da policial militar, porque já teve recentemente um caso de um policial militar lá em São Paulo, que foi morta também pelo companheiro que era da PM, parecido com o que aconteceu aqui. E eu fico pensando que cada número não tem só as vítimas, que infelizmente foram silenciadas, mas tem as famílias. Porque não é só a pessoa que morre, é quem fica. São os filhos, são os pais. E nesse caso específico aí da policial militar, a narrativa do agressor, do assassino, né, do suspeito do assassinato, é de que eles estariam numa festa com sexo com violência e tudo mais. Isso tudo é mais violência para a vítima e para a família. Ela não tem o direito de ser ouvida, não está aqui mais para se defender. É muita tristeza, é muita injustiça e são muitas vidas perdidas. Quer dizer, 4 mulheres por dia, doutora.
Fernanda, são dados assustadores e quando a gente olha realmente para essa dimensão pessoal, né, de quem são essas pessoas, quais eram seus sonhos, seus projetos de vidas e quem foram aqueles que ficaram, porque a vítima ela é sempre o amor de alguém. Em geral, a gente na Casa Lilian, do Ministério Público de Minas Gerais, tem a oportunidade então de atender esses familiares. Quantas são as mães que nos procuram, justamente porque muitas vezes o inquérito que está sendo conduzido está até sendo conduzido sob uma lógica de autoextermínio, sob uma perspectiva de que a vítima é que teria provocado aquele ato de alguma forma. E há, então, uma tentativa também de resgatar essa história. Quem era aquela vítima, quem era aquela pessoa, para além de todos esses danos, né? Quantos não são os órfãos do feminicídio? Então, além desses dados assustadores que dizem dessas mulheres que morreram, a gente nem consegue alcançar em perspectiva quantas são as dores em pessoas que ficam depois que um feminicídio acontece. O que eu acho que é algo muito relevante da gente dizer, a partir de todos esses casos, cada um aí tem uma história diferente que você traz, e a gente sabe que as vítimas, em geral, a gente realmente não tem um padrão, cada uma também tem o seu perfil, mas a gente tem algo em comum nos feminicídios, que é muito importante das pessoas, especialmente das mulheres, saberem. O feminicídio não começa no momento em que há um esfaqueamento, no momento em que há um lançar pela janela, no momento, enfim, que há uma facada. O feminicídio, ele surge antes. O feminicídio, ele começa na humilhação, ele começa no conflito dentro de um relacionamento que já se mostra abusivo desde o início, no isolamento daquela mulher da família. Começa quando há uma violência psicológica por trás, humilhações, xingamentos, a perspectiva de causar uma dependência econômica dessa mulher para que seja mais difícil dela romper essa violência também. Uma lógica, então, que vai deixando essa mulher em uma forma de dominação que, se não é rompida, acaba resultando num feminicídio. O que é importante que a mulher saiba, que ela tem onde buscar ajuda, porque o pior das mulheres que ficam em silêncio e na maior parte dos casos, os dados também vão nos dizer que as mulheres que morrem são aquelas que nunca procuraram uma ajuda, não porque os sinais não estivessem ali, mas porque foi difícil romper com essa violência, mas que ela saiba que existem hoje órgãos que estão na rede pública de atendimento para poder oferecer ajuda a essa mulher, na segurança pública, no Ministério Público, em cada promotoria de justiça, em cada cidade, para poder atender essa mulher. Então, que ela saiba que ela não está sozinha.
E fica na gente como sociedade, né, uma sensação de impotência. Nos depoimentos das pessoas que moravam no prédio do casal de policiais, onde que aconteceu o crime, os vizinhos falam, não, a gente percebia que isso não ia acabar bem, a gente esperava um desfecho ruim. Quantas vezes a gente não vê uma amiga passando por uma situação de abuso, e às vezes publicamente, e você fala, meu Deus, né, você está assim na frente de todo mundo, você imagina o que, que não acontece. Então, assim, parece que todos nós, e eu acredito que sim, todos nós somos um pouco responsáveis por essas tragédias diárias que hoje, às vezes, não aconteceu na minha família, mas nada me livra de que um dia aconteça. Porque a Silvana, né, que é Silvana Lobo, defensora pública, falou no conversa de redação essa última semana justamente isso, assim, que a gente vive uma pandemia de feminicídio. É muito urgente que, antes, como a doutora acabou de falar, a doutora Ana acabou de falar, antes que o crime chegue a esse desfecho trágico, tem os sinais. Com certeza. Não é isso, Petrúcia?
Com certeza. E esses sinais são esse controle, né, excessivo, o ciúme, como a doutora Ana colocou, esse ciúme excessivo, esse controle, essa vigilância, né? E acaba que essa mulher não consegue perceber que ela está num relacionamento abusivo, porque ela espera, na esperança de que ele melhore, ela acredita, ela tem esperança que ele... Ah, ele me ama, então ele vai mudar, né? E para a doutora Ana, eu conheci, eu sou amiga, fui amiga de Lília, né? Então, eu conheço aquela história. Então, tinha todos esses sinais, né? E às vezes a pessoa ignora. Ele vai mudar, ele me ama, eu vou levar essa situação pro pastor. É importante que todos estejam juntos, inclusive comunidade de fé, porque uma coisa é o pecado, outra coisa é o crime. E as comunidades de fé também se engajem nessa questão. É muito importante esse engajamento, né? Porque o sistema de garantia de direitos, ele aponta para que é responsabilidade de todos. Né? Todos têm que meter a colher mesmo, quando está vendo uma situação de violência, denunciar.
E as pessoas às vezes ficam com medo. Outro dia eu peguei um taxista, e ele é nosso ouvinte, e ele falou assim, vocês ficam falando lá que a gente tem que meter a colher, mas depois eu que vou acabar morto. Né? Eu falei, mas se está perigoso, liga para a polícia, pede ajuda de alguém. O que não pode é a gente ver isso acontecer e simplesmente, não é comigo, não vou me envolver em confusão. E é muito triste, a palavra é essa. Essa semana a gente foi vendo caso atrás de caso e, meu Deus, mas a gente não vai parar de falar dessas tragédias, né? Eu fui dar uma pesquisada um pouco antes aqui do Observatório, que a gente sabe que a população LGBTQI+, também são vítimas. O Brasil, ele é o país, né, que mais mata essa população. Mas, mesmo assim, os números ainda são bem menores do que os das mulheres. E aí eu falei, por que nós somos, vamos falar daqui a pouco, né? A maioria do eleitorado, né? Se a gente for olhar ali, aí, pela questão da fé mesmo, nós somos as pessoas que estão aí para colocar os outros seres humanos no mundo, para criar esses seres humanos, e somos enxergadas de uma forma tão insignificante, Aline.
É, essa semana, gente, foi uma semana muito pesada e eu fiz até um desabafo com a Fernanda, né? Porque foi chegando as notícias, eu como noticiarista aqui, todo noticiário de hora em hora aqui da Itatiaia era uma novidade, né? Uma notícia triste, né? Sobre um caso de feminicídio e a gente chegou a se perguntar, gente, mas espera aí, hoje a capitão já morreu e uma mulher foi empurrada e a outra moça...
O corpo foi encontrado.
Foram milhões, né? Várias histórias, muitas histórias num dia, fora as que a gente vem acompanhando, né? Que a gente nunca deixa de atualizar, de noticiar. E eu falei, nossa, Fernanda, eu tô cansada. E eu fiquei muito triste. E depois eu fui pensar em casa e tava raciocinando sobre... A gente não pode tornar isso uma coisa normal, né? Não foi só mais uma mulher que morreu, isso não pode realmente virar estatística, né? Porque eu tenho irmãs, eu tenho amigas, eu tenho colegas de trabalho, né? A gente quer sair, a gente quer namorar, a gente quer viver a nossa vida, mas a gente quer voltar para a nossa casa, a gente não quer ser morta. E eu falo também, conversando com uma outra amiga, a importância da rede de apoio, né? Como a doutora falou, que o feminicídio não começa ali quando a mulher leva um tiro, né? Então, foi muito importante o olhar da médica que já viu o corpo, né, da capitã no hospital, o olhar dela de pensar, não, peraí, ela não caiu da escada, isso aqui não é um tombo, né, como o companheiro dela falou quando a deixou no hospital, ela caiu da escada. A médica teve esse olhar. As amigas da Stephanie, né, que estavam ali no condomínio também, deram falta dela, né, e falaram, gente, está acontecendo alguma coisa, vamos chamar a polícia. A moça que foi jogada do terceiro andar, a primeira pessoa que ela ligou, né, foi para uma amiga falando, olha, ele começou a gritar comigo, você pode vir para cá? E a amiga foi. Então é necessário também ter a rede de apoio, que seja familiar, que seja amiga, um amigo, uma pessoa próxima. É muito importante, Fernanda.
Você estava falando, eu estava lembrando que o meu personal, essa semana que passou, também falou pra mim, você lembra de... Eu malho há muito tempo na mesma academia, com o mesmo personal, e ele falou assim, você lembra daquela menina assim? Eu falei, lembro. Olha a mensagem que eu recebi dela essa semana. Aí tava lá, olha, tô com medo, ele colocou uma faca em cima da mesa. E ele falou, junta as suas coisas e sai daí.
É.
Então, assim, é a primeira pessoa... Aí eu falei, a impressão que dá é que o telefone dela, ela pegou a primeira pessoa que ela falou assim, vou mandar uma mensagem...
Preciso de ajuda,
que eu preciso,
né,
de ajuda. E é isso, todo mundo tem que estar ali alerta e pronto, porque pode ser que, graças a Deus, não seja dentro da nossa casa, né? Mas que, bem próximo, vai ter uma mulher, sim, sendo agredida e sendo morta. Infelizmente, gente, a gente não queria voltar com esse assunto aqui, mas essas que morreram, elas não podem mais falar... Então, a gente que ficou aqui e que tem voz, e que no caso da Itatiaia, nós aqui jornalistas da Itatiaia temos esse microfone, no caso da doutora Ana Tereza, que tem esse trabalho na Casa Lília. Então, ela podia fazer o trabalho dela quietinha lá na Casa Lília e tudo bem. E não, ela está aqui também colocando, dando entrevistas, falando, porque a Petrúcia tem o trabalho dela, ela é neuropsicóloga, ela faz ações, mas a gente precisa dar voz às mulheres que estão aqui no combate à violência. E esse é o principal papel do Observatório Feminino. Vamos para o segundo tema, que é o seguinte... Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram um raio-x do eleitorado brasileiro. São 150 milhões e 700 mil pessoas aptas a votar neste ano. São Paulo continua como o maior colégio eleitoral do país e Minas Gerais fica em segundo lugar. As mulheres são maioria. O Brasil tem 83 milhões de eleitoras. Homens representam os 47%. A faixa etária de 40 a 44 anos é a mais numerosa em 17 estados. Então, está mais ou menos aí dentro da nossa faixa etária. E aí, quando eu vejo que, não é? Confirmou aí mais uma vez, mais um levantamento, que as mulheres são a maioria do eleitorado. E aí me entristece muito, porque, infelizmente, hoje as redes sociais têm um alcance... enorme e muitas vezes catastrófico. E às vezes algumas falas como mulher não sabe votar, mulher não sabe escolher, deslegitima muita coisa e muitas lutas que o nosso voto, ele aconteceu só na década de 30. Nós ficamos muito tempo sem poder votar. E o nosso voto está cada vez mais importante e cada vez mais valorizado. A gente já sabe que hoje os partidos se preocupam em ter algum direcionamento para o público feminino. A gente já sabe que eles colocam, às vezes, as mulheres lá de vice para compor a chapa. Tem toda essa preocupação. Mas, efetivamente, a gente precisa caminhar muito ainda para que a gente tenha pessoas lá que falem por nós. E aí eu estou falando de ter mulher, ter homem, mas que realmente nos represente, né, Petrúcia?
Com certeza. A importância dessa política pública é que realmente valoriza a mulher, que cria e trabalhar muito com a prevenção, porque muitas vezes se trabalhar com leite derramado é mais complexo. Mas se você começa a trabalhar desde a primeira infância, no ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, né, tem um programa aí do Promundo, né, mas ele só está em 4 estados. Temos aqui, só aqui em Minas Gerais, nós temos 853 municípios. E aí, qual a política está sendo efetiva no combate a essas violências? Porque se você começa a trabalhar essa questão na infância, alguns teóricos falam que a violência é aprendida, outros elas falam que é nesse contexto social e familiar que ele que essa violência aparece, mas de qualquer forma a gente precisa trabalhar com a prevenção. E que as mulheres não precisam ficar com vergonha de pedir ajuda, procurar ajuda sim.
E, Ana Tereza, as mulheres precisam ter essa consciência também da importância do nosso voto, do peso do nosso voto, de como é importante, às vezes, ter uma mulher na Câmara, no Senado, nas assembleias legislativas dos estados, para que ali a gente consiga criar leis, conseguir direitos, garantir direitos. Eu fico pensando que às vezes é muito difícil um homem entender que a gente precisa, por exemplo, de uma creche para colocar os filhos quando a gente vai trabalhar, né? Porque a maioria das vezes, quem fica com essa responsabilidade? Eu vou trabalhar, mas quem vai ficar com a criança? É muito difícil você ver um homem falar assim, eu vou trabalhar, e ele pensar quem vai ficar com a criança. Infelizmente, a realidade mostra isso. Então, é preciso ter uma consciência da importância do nosso voto.
Sim, eu penso, Fernanda, que o voto é uma forma de um exercício de um poder, para dar poder para outras pessoas que vão, então, poder falar por nós. Você trouxe dados interessantes que mostram o número de mulheres que têm, portanto, esse poder aí nas próximas eleições de poder eleger pessoas que possam olhar para políticas que sejam voltadas também para a mulher. Acaba de sair o novo anuário de segurança pública e ele traz um aspecto muito interessante de ser observado, que ao mesmo tempo que houve um certo controle sobre outras violências, quando a gente fala na violência contra a mulher, não, ela continua aumentando, continua crescendo. Está na hora, então, da violência contra a mulher, né, dessa questão da violência doméstica e familiar, da violência contra a mulher em geral, ser tratada não como uma questão secundária, mas prioritária, o que significa que precisamos de políticas públicas específicas e precisamos de orçamento que faça essas políticas funcionarem. Então, precisamos que as pessoas que elegemos passam também por nós. E esse olhar, ele vem a partir também daquilo que nós podemos exigir enquanto mulheres. Quando a gente fala nesse tipo de violência, a gente usa um termo que é a violência de gênero. Por quê? Porque, essencialmente, quando a gente fala de um feminicídio, uma mulher que morre, por que a mulher morre? Aí a gente diz apenas por ser mulher. É por uma questão de papel social, por uma questão de se entender, de certa forma, que a mulher é uma propriedade daquele homem. E por isso é um fenômeno estrutural, é um fenômeno complexo de combate. Então, quando a gente fala de que as mulheres têm que votar, e as mulheres têm que votar de forma consciente, exercendo esse poder para que a gente consiga também ter políticas públicas que olhem para as mulheres, a gente também está dizendo que é uma forma de controlar um pouco dessa estrutura também, de reverter isso, de dizer que as mulheres são efetivamente iguais e não apenas no papel lá na Constituição de 88.
É isso, Aline, a gente precisa assumir essa responsabilidade ou esse poder, né, como eleitora e entender que o voto, ele é secreto. Ali na hora que você vai votar na urna, só está você. Não tem ninguém te fiscalizando para saber em quem você está votando. Eu digo isso porque durante muito tempo isso acontecia na minha casa. A minha mãe, quando eu saía, ela perguntava: em quem que a gente vai votar? Né? Saía a família inteira para votar e falava assim: em quem a gente vai votar? Porque era um distanciamento que as pessoas ainda têm, infelizmente, de achar que eu não quero saber de política. Eu não vou falar de política, esse assunto é muito chato, não discuto política. Gente, mas não tem como você ser um ser vivo e não entender de política, não discutir política, não exercer seu direito de cidadão, de votar e de cobrar.
É. A política é a nossa vida, né, gente? E eu acho que esses 83 milhões de mulheres aí que estão aptas a votar, claro... Tem mulher da direita, mulher da esquerda, mulher do centro, né? Você não pode pegar esse dado todo e falar que mulher não sabe votar. A gente sabe votar, a gente sabe votar muito bem. Temos várias, né, assim, mulheres que estão eleitas ou que vão se eleger aí no próximo pleito, né, que estão dispostas a brigar pelos nossos direitos. Então, eu acho válido até, né, você fazer uma pesquisa aí, quem será seu candidato, sua candidata. E por que não, né? Até mesmo votar em uma mulher é muito importante, Fernanda, eu acho.
Gente, a gente está caminhando aqui para o final do programa desse domingo. Espero que tenha deixado aí para vocês boas reflexões aí sobre esse nosso papel de cidadão enquanto combate da violência contra a mulher e a importância de a gente exercer esse nosso papel político também. Eu queria agradecer aqui a Petrúcia Mello, neuropsicóloga, mestre em sistema de garantias de direitos e colaboradora da Rede Abraço. Muito obrigada, viu, Petrúcia?
Prazer.
Prazer foi todo nosso. E também a doutora Ana Tereza Giacomini, promotora de justiça e coordenadora da Casa Lilia. Um trabalho maravilhoso, gente. Quem não conhecer, entra lá no site, pesquisa, que merece todo o nosso respeito, porque ele atende vítimas de feminicídio, de outras violências sexuais, acolhe as famílias. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui estagiária lá por um tempo. E muito obrigada, doutora Ana Tereza.
Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de dizer aí para todos os ouvintes que a Casa Lilia, o Ministério Público, está à disposição.
Aline, até semana que vem?
Até semana que vem, gente. Bom dia, bom domingo.
E semana que vem a gente está de volta.
Até semana que vem, meninas, 8 horas 52 minutos. A seguir você acompanha. Apenas 6 dos 21 partidos acionados pelo STF responderam a questionamentos sobre emendas parlamentares.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas. A partir das 14h30, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o seu.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16h, no comando do Poeta Azul.
Dominou, Vitor, dominou, gol, Matheus Pereira.
A partir das 6h40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7h30, com a emoção do locutor do Barbante.
Subiu Juan, voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6h15, a narração é comigo.
Tacou, 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 tacou.
Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
8:55, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste domingo, 26 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus, agora 18 graus na Itatiaia.
O PSD oficializa hoje a chapa Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, a presidência da República, Yuri Cavalieri.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será oficializado daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, como o candidato do PSD à presidência da República, durante a convenção nacional do partido. O evento acontece na região central de São Paulo. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, também será oficializado como vice de Caiado. Em São Paulo, o PSD confirmou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para um novo mandato no governo estadual, mas a presença de Tarcísio não foi confirmada.
O Tribunal Superior Eleitoral já trabalha com a expectativa de que um vídeo produzido com inteligência artificial para simular um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, exibido na Convenção Nacional do PL, será alvo de questionamentos na corte. O material foi apresentado durante o evento que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Na gravação, identificada como conteúdo produzido por IA, Bolsonaro aparece em uma manifestação de apoio ao filho.
Apenas 6 dos 21 partidos intimados pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal apresentaram até o momento respostas aos questionamentos sobre a eventual participação de dirigentes partidários na definição, gestão ou distribuição de emendas parlamentares. Os partidos são o PL, MDB, PDT, PSDB, PSD e PSOL. Todas as legendas afirmam que seus presidentes não possuem cotas de emendas nem exercem competência formal para definir a destinação dos recursos.
O Itamaraty nega os pedidos de visto de dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam viajar ao Brasil semanas antes da eleição geral. Os dois integrariam uma missão ligada ao governo de Donald Trump para questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro.
O governo federal inicia a elaboração de regulamentação da lei que autoriza a comercialização, compra e a posse de spray de pimenta por mulheres maiores de 18 anos para fins de defesa pessoal. A norma foi sancionada pelo presidente Lula, mas ainda depende de definição de critérios técnicos para que possa ser efetivamente colocada em prática.
O Arraial de Belô deste domingo conta com competição de quadrilha, além de um show do cantor Felipe Araújo, Giovanna Meirelles.
Com programação a partir das 14h, o evento de hoje vai contar com a apresentação de 10 grupos da tradicional competição de quadrilhas. Além disso, o evento conta com diversas atrações, como o cantor Felipe Araújo, que se apresenta a partir das 22h30. Já na área externa do Mineirinho, o público pode contar também com a tradicional Vila Gastronômica, com sabores típicos das festas juninas, reunindo pratos elaborados por estudantes de gastronomia da cidade por meio do concurso Prato Junino.
Domingo, muito futebol pelo Brasil. Claro, Itatiaia transmite tudo. Antônio Carlos.
Módulo 2 do Campeonato Mineiro, Democrata de Sete Lagoas está classificado para a fase semifinal. Jogo da volta ontem à tarde na Arena do Jacaré, o Democrata voltou a vencer o Patrocinense por 2-1. No Uberabão, Uberaba e Mamoré empataram 0-0. Mamoré classificado venceu o primeiro jogo por 2-1. Hoje serão conhecidos os outros dois classificados para a fase semifinal. Em Ituiutaba, 10:30, tem Boa e Aimorés. Primeiro jogo, Aimorés venceu por 2-0. E às 15h, em Itabira, Valéria e Vila Nova voltam a se enfrentar. No primeiro jogo, no Alçapão do Bonfim, houve empate por 1-1. Esse jogo terá transmissão com imagens dos canais do YouTube da Itatiaia. Às 14h45, bola rola às 15h em Itabira. A narração do Emerson Romano, comentários do Alexandre Simões e as reportagens de Adilson Martins.
Com trabalhos técnicos de Leandro Peixe, edição de Walisson Góes, apresentação de Eustáquio Ramos e Gustavo Cícero, termina aqui o Jornal da Itatiaia deste domingo. Um excelente domingo, tá chegando a Cirantão, né, Eustáquio?
Agora é com ele. Ótima semana a todos.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Alô, 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 estamos chegando! É domingo na Itatiaia, bom dia para quem é de bom dia, de domingo para quem é de domingo, ah, bom demais, né? Paz e alegria para todos vocês, é o que desejamos, né? É isso aí, pois é, um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, e o senhor aí, ó, que já colocou o carvão na churrasqueira, daqui a pouco a turminha miúda chega, né? É aquela alegria na casa. Saúde, paz e alegria para vocês todos aí. Pois é, alô Diamantina! Alô Recanto do Antônio, o filé mais gostoso do mundo aí, não é Recanto do Antônio? Saúde para vocês aí. Também lá na cidade de Pirapora, é, com o nosso querido doutor Antônio Getirana, né? Um abraço para a Tatiana também, para a Rafaela. Um abraço também lá para o nosso querido Júnior, lá do Salão Betel, né, Júnior? Saúde para você, tudo de bom. E o pessoal do Pungas, onde você encontra o filé de surubim na brasa. Bom demais, né? Um abraço para vocês aí, saúde e paz. Também, mais embaixo aí na cidade de Januária, com a Rádio Voz News aí de Januária. É, que pega em toda a região aí, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. Alô, Torino! E a turma do Palitinho, é, coisa boa, né? Recebendo o nosso abraço. E o pessoal que está na praia do Rio São Francisco, é, julho tem praia no Rio São Francisco, né? É, lindo demais. As morenas aí de Januária, todas na praia, né? Um abraço, paz e alegria. Também um abraço lá para Patos de Minas, o André e a sua esposa, né? Recebendo o nosso abraço. Também um abraço lá para São João del Rei, Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Também Rádio Itatiaia de Ouro Preto e também a nossa querida Rádio Itatiaia lá do Vale do Aço, em Ipatinga. A Rádio Difusora de Ipiranga. Alô, alô, Maria Zózima, alô, Deus Dedite, é, Vitoriosa de Uberlândia também recebendo o nosso abraço, paz e alegria. Pessoal que está pelo canal 789 da Sky e pelos aplicativos de telefone em todo mundo recebendo o nosso abraço. A temperatura é de 18 graus agora, a umidade relativa do ar é de 77%. Nós estamos aqui nesta manhã gostosa desse domingo, né? É, curtindo esse domingo maravilhoso. E sempre é bom dizer que hoje é dia 26 de julho, é o dia da vovó e do vovô, é dia de São Joaquim e Santa Ana, que são os pais de Nossa Senhora e avô de Cristo, né? Hoje é dia de São Pastor também, dia mundial dos avós e dos idosos também, dia nacional do arqueólogo, dia mundial da proteção ao manguezal. Hoje se comemora aniversário do ex-deputado Luiz Alberto Rodrigues, da senhora Vilma Penido, viúva do Álvaro Antônio, né? Lá no Barreiro. Também o Manuel Rezende de Matos, vocês conhecem? Manuel Rezende de Matos? É o Nelinho, ex-jogador do Cruzeiro, do Atlético, da Seleção Brasileira, está aniversariando hoje, recebendo o nosso abraço. Também a senhora Indaiá Maria de Abreu, esposa do Marcos Abreu. O Zé Antônio, ex-Zé Antônio da Sociedade Orquidófila de Belo Horizonte. Zé Antônio está aniversariando hoje, festejado, né? Estava ontem com o irmão dele, né? É, outro dia com o irmão dele, lá na
ali em Contagem, receberam o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. Também a advogada Ana Maria Tcheolin está aniversariando hoje, recebendo o nosso abraço, uma grande advogada, né? Recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. Pois é, vamos começar o programa de hoje. Ah, muito bom, com o Mário da Viola. nosso querido Mário da Viola, 99 na Itatiaia. Cleito Gerardo, bom dia.
Bom dia, sim. Ouvindo a Itatiaia, Peixe, a turma toda aqui da redação. Tudo bom, irmão?
Pois é, ô Cleito Gerardo, eu sei que você não pôde comparecer ontem porque você está acidentado. Está estropiado. Mas eu quero agradecer as pessoas que estiveram lá conosco, lá no Clube dos Oficiais, né? No nosso Rock Forró. Foi bom demais receber o nosso abraço. Né? Muito obrigado às pessoas que estiveram lá, né? Quero agradecer também a Jô e o Ibrahim que me mandaram, me deram um santinho, né? Ah. Muito, muito bonito, muito gostoso, maravilhoso. Um abraço para eles e tantas pessoas que eu abracei, tirei retrato. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela amizade. Daqui a pouco a gente vai falando aí do
Peixe. E com certeza o Peixe está me falando que foi um sucesso, né?
Foi bom.
O forró, né? Você cantando os forrós e o baense, o rock, né? O
rock, é isso aí.
Fez aquela composição espetacular, né, irmão?
É, irmão.
O Brasil, digamos assim, do rock e o Brasil do forró.
É isso aí. Ô, Cleide Gerardo, lembrar que o restaurante Dona Maria daqui a pouco estará funcionando às 11 horas lá em Betim.
Isso, daqui são 9h11 agora, daqui a 2 horas e 50 minutos estará aberto o restaurante pesqueiro Dona Maria. Você não tem um programa, não? Vai arranjar agora. Tire sua esposa do fogão, leve lá pro restaurante do Sapão. O restaurante do Sapão, o restaurante petisqueira Dona Maria, que está com self-service, com churrasco e sobremesa incluída. Olha só, passou-se tanto tempo e continua só R$ 99,90 o quilo. Pode comer carne, o que você quiser. R$ 99,90 o quilo. Ah, e após as 18 horas. Hoje tem jogo do Atlético, hoje tem jogo do Cruzeiro. Campeonato Brasileiro bombando, né? Se voltou.
E tem jogo do América também.
Tem jogo do América.
O América está perseguindo.
Ô, irmão, o América
perseguindo a vitória tem não sei quanto tempo.
O América está com uma maldição nas costas, que eu vou falar com você
agora. É aquele preto que eles puseram na camisa do América. E eu falo que é isso. Depois que o América colocou um preto na camisa, aí deu tudo errado.
Deu tudo errado.
O América era alviverde. Se esmeram de colocar um preto na camisa. Parece que um urubu.
Pois é, pousou
ali. Um urubu pousou na camisa do América e acabou com o América.
Tem que trazer um pai de santo da Bahia. Pai de santo.
Para tirar aquele preto.
Para o
América voltar a ser alviverde. Meu América, alviverde, meu pendão, salve o hino do América. Na velha guarda, o Deca campeão.
Pois
O América sempre foi alviverde.
Colocaram um preto na cabeça. Aqui, vai lá na Bahia, busca um pai de santo, irmã de santo, tudo que é de santo lá atrás aqui pro América, ainda tá em tempo ainda. Então, continuando aqui, assim, após as 18 horas, com tantos jogos pelo Campeonato Brasileiro A e B, Itatiaia cobrindo todos eles, após as 18 horas, tem um rodízio de pizza lá no restaurante Peixe. R$ 49,90 por pessoa com refrigerante liberado. Lembrando que o restaurante Petisqueira Dona Maria fica na Avenida de Meia, Matos Lazarote, 2770, próximo à PUC de Betim. Lá tem dois amplos estacionamentos, um gigantesco playground com monitor pro seu filho e o Sapão que saiu do brejo, tá até coaxando lá, esperando você.
Alô, Barreiro! A Ótica Central do Barreiro está esperando você a partir do meio-dia lá no Big Shop de Contagem, no Eldorado. O Big Shop abre ao meio-dia.
Verdade.
A Ótica Central do Barreiro também. Você vai fazer os seus óculos em 20 minutos. Bom demais.
Vai pra praça de alimentação.
Chegou lá, entrega a receita, escolhe a armação. Fala, eu vou dar uma volta aqui. Vai lá, toma um chopp, volta.
Tá pronto o óculos.
É
verdade.
Você quer colocar por exemplo, uma lente de contato, aquelas lentes que colocam seus olhos azuis, verdes e etc, né? Vai lá. Ótica Central do Barreiro esperando você, tá legal? E a partir das 2, lá no Via Shop do Barreiro e também no Itaú Power Shop na Cidade Industrial. Todas as lojas comandadas pelo Geraldo.
O Geraldo, comedor de carne.
E hoje está lá no seu sítio, lá em Birité.
Naquele condomínio bonito, né?
Condomínio bonito.
Ali lá. Eu não sei como é que ele faz para deixar os bois entrar, porque eu vou te falar com o seu negócio.
O que
ele come no final de semana tem que ser pelo menos dois bois, né?
Rapaz,
o homem come carne a granel a preço de papel. Você tá doido?
Tá roliço!
Tá. Tá aquelas goiabas, vermelhas, sabe? Inchado, liso, parecendo que passou graxa na cara.
O homem
tá gordinho!
Gerardo,
comedor de carne.
E tem outro Gerardo aqui, o Cleito Gerardo aqui.
Comedor de
Aliás, olha aqui, o nosso querido Alexandre Franco, lá de Venda Nova, está com um problema.
Por quê?
Ele está dizendo aqui que está com um problema hoje, muito grave.
Que problema?
Porque até agora eles não definiram o que vão fazer no almoço. Então estão fazendo lá, não sabe se vai ser feijoada, não sabe. Feijoada tinha que ser preparada antes, né? Não sabe se vai ser galopé, não sabe.
Galinhada.
Isso, galinhada, não sabe ainda o que vão
mas fazer. Mas ele já abriu a
mas eles estão abrindo os trabalhos,
eu tô
né?
Falando
eles estão abrindo os trabalhos.
Está mastigando uma cana em líquida.
Beleza, beleza.
Mastigando cana líquida.
Cana líquida, irmão. É isso aí. Falar em cana líquida, mandar um abraço aqui pro Marcos AGP.
Ah, nossa!
Assinantão, Cleiton Gerardo, bom dia. Já estou na escuta, Marcos AGP, bairro Santinho. Mande um abraço para o Carlos no bairro Jardim Vitória. E para o Tizil, lá no bairro Veracruz.
Oh, cuidado.
E todos aqui no bairro Santinho. Inclusive o grande Cucute. E o Giló?
Ah, o Giló. Ah, o Giló ele faz uma via sacra pelos botecos e tá só homenageando todo mundo. Cada um que ele homenageia aqui na rádio, né, assim, pelo nome do boteco que tá aqui na rádio, ele ganha umas duas doses. Você já imaginou quantos que ele toma o dia inteiro?
Olha aqui, o Paulinho Pedra Azul gravou uma música muito bonita há alguns anos atrás, chama-se Cantar, de Godofredo Guedes. Godofredo Guedes é o pai do Beto Guedes, lá de Montes Claros. Era do Nordeste, mas veio para Montes Claros, músico, né? Um homem fantástico, maravilhoso, fez músicas bonitas, e esse cantar é um choro que o nosso Paulinho Pedra Azul canta maravilhosamente. Toca aí, irmão.
Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudades cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer. Sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa e se embora a saudade que mora no meu coração. Se numa noite eu viesse ao clarão, e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudades cantasses também, relembrando aventuras passadas ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar.
Cantando de Godofredo Guedes, Cantar. 9:19 na Itatiaia, é domingo.
Top 5.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Seu próximo carro está aqui na Honda Saitama. Tem bônus no seu usado Honda de 15 mil reais. Em toda a linha HRV, WRV, City ou taxa zero na compra do Honda HRV. E bônus de 10 mil reais no seu usado multimarcas. E toda a linha Honda com 6 anos de garantia. Pense bem, vá de Honda, vá de Saitama. Desacelere seu bem maior e a vida. Avenida General Davi Sarnoff, 4123, Cidade Industrial, Contagem.
Quer comprar ou trocar de carro com total segurança? Venha para a DNA Veículos. São mais de 100 carros em estoque selecionados para você. Na DNA, você faz troca com a melhor avaliação do seu usado e ainda sai com garantia e laudo cautelar aprovado. Estamos no Shopping do Avião em Contagem. Venha para a DNA Veículos e descubra as melhores oportunidades. WhatsApp 31 98467 4827. DNA Veículos. Lugar bom de comprar é aqui na DNA.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim: você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos, Afonso Pena 612, Caetés 276, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Itatiaia já tá escalado. Entre em campo com a gente. Tem grito de gol, resenha com emoção, bastidores quentes e análise de quem entende. Na Itatiaia, a partida começa no pré-jogo e só termina quando a torcida vai dormir. Itatiaia, Brasileirão com mais emoção. Sintonize agora.
Domingo, dominguinho. Domingo, domingão. Todo mundo está ouvindo, está curtindo a Cirantão, a Cirantão.
É o Tenzinho do Vô.
A Maju. A Maju.
Bonita, né?
É isso aí, beleza.
Bonita mesmo, parabéns.
Pois é.
Deus abençoe.
O 922 na Itatiaia. Olha aqui, o restaurante do Porto é o Porto do Bacalhau. É ali na Rua Espírito Santo, 1507, esquina de Aimorés, onde estão o Saldanha, que fundou o restaurante, está à frente dele já há 56 anos. É. Saldanha, a Bete e o Zezinho. E lá no restaurante do Porto, na Conselheiro Lafayette 2099, na Cidade Nova, está a Marina.
A Marina.
Né? É.
Comandando os trabalhos.
Isso aí, beleza. E lá, né, inclusive no restaurante do Porto, lá da Conselheiro Lafayette, tem uma praça ao lado do restaurante, as crianças podem brincar, você vai tomar o seu vinho, comer o seu bolinho de bacalhau. Agora, aqui no restaurante do Porto, na Rua Espírito Santo, 1507, esquina de Aimorés, você vai encontrar também os bolinhos de bacalhau.
Que beleza.
Né? Aquela berinjela no azeite.
Com
alho.
É.
Aliás, o Saldanha tem uma pimenta com alho, que é uma coisa fantástica. É. Uma coisa maravilhosa. Eu fico fulo da vida quando eu entro num restaurante que o cara vai me dando.
Molinho
de pimenta. Por que não tem pimenta, né? Pimenta. E lá no Saldanha você tem a pimenta, aquela pimenta com bastante alho. Uma beleza. Né?
Dá sabor e ardor, né?
Bom demais. E você vai encontrar o melhor do bacalhau do Brasil. Você vai encontrar o bacalhau Adorei com arroz de Braga. É um bacalhau que dá para 4 pessoas se alimentarem bem, não é verdade? Que vem, olha, vem 4 postas de lombo de bacalhau Adorei. O arroz de Braga, ele é feito no azeite com bacalhau desfiado, com batata sautê,
com brócolis, legumes,
tomate, ovos, né? Uma maravilha.
E o azeite sendo carro-chefe com o bacalhau.
Claro, né? Com azeite, o azeite do melhor azeite do Brasil e do mundo, né? Você encontra no restaurante.
E as muquecas.
E você encontra também aquele vinho atlântico, um vinho português maravilhoso. E tem as muquecas, né?
Rapaz.
Você come, por exemplo, uma moqueca de surubim com camarão.
Vem fervendo,
bom demais.
Oxi.
Restaurante do Porto, o Porto do Bacalhau.
Porto do Bacalhau.
Todo mundo vai amar.
Porto do Bacalhau.
19h25 na Itatiaia. Olha o Pampam, rapaz.
Já?
O Pampam acordou cedo. Acho
que isso?
Cumpriu suas obrigações dominicais cedo, não?
É, hoje, diz que ele é 10 tentativas e 11 de existência.
Bom dia, Cidantão. Olha aqui, ô Pampam. Você vai sair daí, do aconchego da serra, e vai vir no restaurante do Uruguaio, já que você vai fazer hoje.
É verdade.
Hoje. Olha aqui. Hoje aqui em casa tem o famoso do frango assado. Isso aí quer dizer que ele já quer já pega o frango assado de algum lugar.
De algum lugar. Né? Não tem jeito de estar
com maionese, fazer, e arroz, farofa especial. Nossa.